בעזרת השם, דף חו, תדעת ג'ביצה, נסתמו דף חפי עמוד בית נובס, נוטש מעלינה, בכל שנפל לבו. פולו עשו משנה, בכל שנפל לבו. אני אומר פרימוג'נטו, כי קיים לנו בורה. אני אומר פרימוג'נטו, סילפור כשר, אלה נפקד ובית הנשם סקריפיסו פרה השם, כאל הסקריפיקד וסובי ומזבח. סו אני אומר כסיבה ופרימנטו, איזה פרימנטו ופרימנטו פיקסו, מום קבוע, אלה דדו פרו כהן, E o coelho pode comer esse animal livremente. Depois da destruição do templo, temos que dar o becor para o coelho. E o coelho vai esperar, um animal virar um animal defeituoso com ferimento fixo e pode fazer a shrita. Ele tem que respeitar ainda algumas alahot, não pode desprezar esse becor. Porém, ele pode comer, mesmo fora de Yerushalayim, não é mais um sacrifício. Fala essa Mishnah, becor shenafal lebor. Um primogênito. Animal primogênito, Shinafar Lebor caiu num buraco no próprio Yom Tov. Esse animal primogênito tinha um ferimento na entrada do Yom Tov e não se sabia se era um ferimento fixo ou um ferimento temporário. Para a pessoa poder fazer a Shchitá, é necessário chamar um Chacham Mumche, um sábio, que ele é especialista em ver esses ferimentos. A pessoa não pode fazer a Shchitá antes de verificar com o Mumche se é um ferimento fixo ou um temporário. Existem opiniões que sustentam que essa pessoa fez o abate antes da verificação. Depois se verificou e viu que era um ferimento fixo. Existem opiniões, a opinião de Rebbe Meir, que é proibido comer a carne desse Behor, porque foi abatido de uma forma proibida. A opinião de Rebbe Judá é que se facilita essa situação. Por qualquer forma, Behor Shenafar Lebor, esse animal primogênito caiu num buraco, e a pessoa tem medo que esse Behor vai morrer dentro desse buraco, vai virar uma nevelá. E o coelho não vai poder mais comer essa carne. O que ele pode fazer? Ele me dá uma fala da Bidá, um especialista pode entrar dentro do buraco, verificar o ferimento que o animal já tinha na entrada do Yom Tov, que não tinha sido verificado, e se esse ferimento é um ferimento fixo, então a pessoa pode fazer o abate e pode comer a carne no Yom Tov, vem lá, porém se não é um ferimento fixo, é um ferimento temporário, a pessoa não pode fazer o abate, por ser um behortar, um animal primogênito que não tem nenhum defeito, é proibido. E é proibido também tirar o animal do buraco no Yom Tov, porque se ele vai tirar o animal do buraco, não pode fazer o abate, vai estar se esforçando à toa no Yom Tov. Isso ele é proibido, esse é proibido de Rabi Yudá. Rabi Shimon vai falar Rabi Shimon, Kol she'en mumonikar mi be'od yom etze minamuchan. Fala Rabi Shimon, quando a pessoa não verificou da véspera do Yom Tov, o ferimento, a pessoa não pode verificar no Yom Tov. O Rabi Shimon é proibido verificar ferimentos no Yom Tov. É como se a pessoa estivesse consertando o Behor. Se permite o consumo desse animal, é proibido. Se esse Behor não tem nenhum ferimento entrado no Yom Tov, então, e no Yom Tov esse animal se feriu, com certeza seria proibido fazer o abate desse animal, porque na entrada do Yom Tov isso era proibido. Algo que era proibido na entrada do Yom Tov, para o Yom Tov vira mukse para todo o Yom Tov. Então, com certeza isso seria proibido. O caso da nossa Mishnah é um caso que a pessoa já tinha um ferimento na entrada de Yom Tov e não tinha verificado o ferimento do seu Behor. E vai verificar no Yom Tov, conforme a Bidá é permitido verificar, conforme a Mishnah é proibido verificar. Fala, Rabi Meir Kalifi, qual é a raiz da machloka entre a Bidá e a Mishnah? E Neymar, se a explicação é Beroimu Min Kalifi, que a machloka deve ser permitido verificar os ferimentos do Behor no Yom Tov ou não, de Rabi Dá Savar, conforme a Bidá Aruin, é permitido. Mumim Be'Yom Tov é permitido verificar os ferimentos no Yom Tov. Verabim Shimon, Savar, conforme Verabim Shimon, Enruim, Mumim Be'Yom Tov. Conforme Verabim Shimon será proibido, será que essa é a Machloket? Fala, mas não pode ser. Velifregu Beroim, Mumim De'Alma. A Mishnah poderia citar. A simples Alahá, será que podemos verificar o ferimento de um Behor no Yom Tov ou não? Por que falar que o Behor caiu no buraco? Deve ser que é uma outra explicação. Fala, ah, que não. Behor Shenafal Ebor Itzrichalei. Fala a Gemara que nós temos que ensinar uma alahá especificamente com relação a esse caso, que o Behor caiu no buraco. Por quê? Sabe cada termino que poderíamos pensar? Mishum tzar ba'ale chayim le'arim veliski. Podemos fazer um seguinte raciocínio. Uma vez que é proibido deixar um animal sofrer, isso em qualquer momento, le'arim veliski, podemos fazer um truque, tirar o animal do buraco, mesmo antes da verificação do morrer do especialista, que Rabi Yoshua, como Rabi Yoshua já ensinou. Ou seja, a pessoa poderia falar que ele acha que esse ferimento é um ferimento fixo. e vai tirar o animal do buraco. Ele não sabe, na verdade, ele não é um especialista. Ele vai fazer esse seguinte truque para não deixar o animal sofrer e para salvar o seu animal, para que ele não morra no buraco. Ele vai tirar o animal e depois vai verificar, como Rabi Yehoshua disse numa outra situação. Kamash falou que não. Aqui fala a Mishnah que a pessoa só pode tirar o animal do buraco depois da verificação do Munkre. O caso de Rabi Yehoshua é que um animal e seu filhote caíram num buraco no Yom Tov. Sabemos que é proibido fazer o abate do animal e o seu filhote. O Toved Beno Lot Shakatu Beom Echad. É proibido fazer o abate do animal e do filhote no mesmo dia. Então, seria aparentemente proibido tirar esses dois animais do buraco, porque uma vez que somente um animal pode ser abatido no Yom Tov, então devemos permitir a pessoa de tirar o animal que ele quer abater. Para ele falar, a pessoa pode tirar os dois animais do buraco. Ele tira o primeiro animal e fala, esse animal é magro demais. Eu vou tirar o outro, que eu acho que o outro é melhor para fazer o abate no Yom Tov. Vai tirar os dois e depois vai escolher qual ele vai querer. Fala, o bicho é permitido. Poderíamos pensar que é a mesma coisa com relação ao Behor. Poderíamos tirar o Behor do buraco por Tzar Balechaim, que Rabi Yehoshua permitiu tirar os dois animais, fazer esse truque. Poderíamos fazer esse truque também com relação ao Behor. Falar que é, eu acho que é um munkavua, é um ferimento fixo, tirar o animal do buraco e depois verificar. Falar que não, nesse caso é mais grave. No caso do animal e o seu filhote, cada um pode ser feito o seu abate, não os dois ao mesmo tempo, porém cada um é apropriado para o abate. São animais válidos. Animais caché. Aí Rabi Yehoshua fala assim, porque não parece como uma trapaça. Porém, o caso é que a pessoa pega o animal do buraco, ele não é um especialista, as pessoas se espantam, porque parece que a pessoa está se esforçando à toa no Yom Tov, está tirando um Behor, que talvez seria proibido, ele não verificou através de um especialista se realmente é um munkavu ou não. Por isso fala, nossa Mishnah dificultando mais. Parma Iach, se é realmente essa explicação da nossa Mishnah, que realmente o Rebbe Shimon discutem se é permitido verificar esse ferimento do Behor no Yom Tov ou não, conforme o Rebbe é permitido, conforme o Rebbe Shimon é proibido, e o caso do buraco, vem ensinar essa alahá que a pessoa não pode tirar o animal do buraco antes de verificar. Se esse é o caso, lo ishchot, lo yale veishchot mibale, em vez de Rebbe Shimon falar que se esse ferimento não é um ferimento fixo, a pessoa não pode fazer o abate, Rebbe Shimon deveria enfatizar o assunto principal do caso do buraco é se a pessoa pode tirar o animal do buraco ou não. A Mishnah deveria falar, a pessoa não deve tirar o animal do buraco se o ferimento não é um ferimento fixo. O principal assunto da nossa Mishnah não é se é permitido fazer a shkita ou não de um animal que tem um ferimento temporário. A principal questão é se a pessoa pode tirar o animal do buraco ou não. Mibael, isso deveria falar. Então volta a pergunta, para que citar o caso do buraco? Se o assunto principal de vida não é se a pessoa pode tirar o animal do buraco ou não. Fala, não é a Lotzriha, tem sim uma novidade. De Avar Ve'aske. O que ele já pensou em falar é, veio esse especialista e viu que o ferimento não é um ferimento fixo, um ferimento temporário. E a pessoa tirou o animal do buraco mesmo assim. Saca da Tahina, poderíamos pensar? Lishate. Poderíamos pensar que a pessoa vai fazer assim o abate. Kamash falou, você falou da Yeshua? Que não, vem lá, se essa pessoa que foi verificar viu que o animal não tem um ferimento fixo, a pessoa não pode fazer o abate. Pergunta-me imediatamente, Lishchate, existe uma hipótese de fazer um abate desse animal? Hatamhu, esse animal é um animal que não tem um ferimento fixo. É proibido fazer a Shchita do Behor Tam? Fala no Lotzriha, não, a novidade é outra, de Nafar Beimuma. O caso é que esse especialista verificou o ferimento que o Behor tinha na entrada do Yom Tov. Viu que é um ferimento temporário. Essa pessoa teimou e tirou o Behor do buraco. E depois se esclareceu que esse animal tinha um outro ferimento que aconteceu no Yom Tov, no momento da queda. E esse ferimento é assim, um ferimento fixo. Isso fala Rabi Yehoshua, Ve'im Lav, que se esse ferimento que estava na entrada do Yom Tov não é um ferimento fixo, longe de Shkot, a pessoa não pode fazer o abate, mesmo que aconteceu um outro ferimento no Yom Tov. Porque se aconteceu outro ferimento no Yom Tov, esse animal continua sendo um muktzeh. Na entrada do Yom Tov ele tinha um ferimento temporário, é proibido fazer o abate. Na entrada do Yom Tov isso vira muktzeh para todo o Yom Tov. Mesmo que aconteceu um ferimento no próprio Yom Tov, continua sendo um muktzeh, algo não preparado na entrada do Yom Tov. Por isso pergunta a Gemara, ao contrário, verra muktzeh. Se esse é o caso, é óbvio que não pode fazer a shkita, porque é um animal muktzeh. Então não tem nenhuma novidade. Ei lá, então explica a Gemara a novidade diferente. Realmente, como falamos, esse Berrot tinha um ferimento temporário na entrada de Yom Tov. Só se esclareceu que era um ferimento temporário no próprio Yom Tov. A pessoa tirou o Berrot do buraco e se esclareceu que aquele próprio ferimento temporário virou um ferimento fixo no próprio Yom Tov. Depois que a pessoa tirou o animal do buraco, esse especialista conseguiu verificar isso, que esse ferimento virou realmente um ferimento fixo por causa da queda no Yom Tov. Então, falando mal de tema, poderíamos pensar de dar teila ver, poderíamos pensar que uma vez que essa pessoa tinha a intenção, na entrada do Yom Tov, de comer esse berror, caso esse ferimento é um ferimento fixo, e esse ferimento realmente virou um ferimento fixo no próprio Yom Tov, poderíamos pensar que isso não é mokse. Mesmo que a entrada em um tov, existia um ferimento temporário, porém a pessoa teve a intenção. Ele não sabia se era um ferimento temporário ou um ferimento fixo. Ele pensou que sim, vai se esclarecer que esse ferimento vai virar um ferimento fixo no Yom Tov, então ele vai querer comer esse berror. Então poderíamos pensar que não é mukse, vinishkete, poderia fazer o abate, kamarashmalah, nem se falar daqui não. Uma vez que esse ferimento da entrada em um tov era um ferimento temporário, virou um ferimento fixo no próprio Yom Tov, continua sendo um mukse. Essa é a intenção da pessoa comer o animal, quando vai se esclarecer que vai virar um ferimento fixo, é só se o ferimento já era fixo na entrada de Yom Tov, não que virou fixo no Yom Tov. Se não é algo que não era preparado na entrada de Yom Tov, porque esse ferimento fixo não existia, então continua sendo um mukse. Conforme Rabbi Shimon, é proibido verificar o defeito, o ferimento no Yom Tov, então, com certeza, a pessoa não pode pegar esse berror do buraco. Continuamos a tentar mandar esse abraita. Bechor tam shenafal lebor. Temos aqui um primogênito que não tem nenhum ferimento. Ele caiu no buraco no Yom Tov. Rabbi Yudá nasci, o Benfala Rabbi Yudá nasci, yered mumche veir'e e mesbo mum yale veishchot. Veim lav lo yishchot. Fala Rabbi Yudá nasci, uma novidade. Esse Bechor não tinha nenhum ferimento na entrada do Yom Tov. Mesmo assim, fala Rabbi Yudá nasci, a pessoa chama um especialista e verifica se o Bechor virou um animal que tem um ferimento fixo. Por causa dessa queda no buraco, é permitido fazer a shkita. Conforme Rabbi Yudá nasci, esse animal não é mukse, porque a pessoa tem a intenção de entrar de Yom Tov, de comer esse animal depois da shkita, depois que ele vai se ferir um ferimento fixo. Isso não é mukse. Diferente da opinião de Rabbi Yudá e Rabbi Shimon. Rabbi Yudá fala que somente se tem um ferimento já da entrada de Yom Tov, e conforme Rabbi Shimon é proibido verificar o ferimento, é como se a pessoa estivesse consertando o animal. Amado Rabbi Shimon ben Menasseh, falou Rabbi Shimon ben Menasseh para Rebbe, como ele pode falar que podemos verificar esse ferimento no Yom Tov? Hare Amru, os Hamim falaram, a pergunta de Rabbi Shimon, Emruim, o Mindo Yom Tov, é proibido verificar um ferimento no Yom Tov? Que, certo? Como são essas alahot? Tem três casos diferentes. No lado do Mumere Yom Tov, se o ferimento aconteceu na véspera de Yom Tov, Emre vai criar um Tob Yom Tov. Não é apropriado verificar esse ferimento no Yom Tov? Porém, se aconteceu que verificaram, esse animal é válido, porque não, a pessoa não está consertando realmente esse animal. Esse animal já está numa situação duvidosa na entrada de Yom Tov. Já tem um ferimento, então não se sabe se é permitido ou não. É uma lei mais fácil. No lado do Mum, de Yom Tov. Fala da Bishimon. Se o ferimento aconteceu no Yom Tov, da Bishimon, vem falar da Bishimon. Antes de Minamuhan, é proibido verificar esse ferimento no Yom Tov. Porque na entrada de Yom Tov, esse animal está completamente proibido. Não tinha nenhum ferimento. A pessoa que vai fixar que esse ferimento é um ferimento fixo no Yom Tov, e se o ferimento aconteceu no Yom Tov, a pessoa está consertando o animal e está proibido. Veja bem, por aí, Rabbi Shimon e Rabbi Yudá concordam que se o Bechor já nasceu com o ferimento, aparentemente é permitido verificar esse ferimento. O animal já nasceu com esse ferimento, então já nasceu quase permitido. A pessoa que está falando, esse especialista que está fixando que esse ferimento é um ferimento fixo, não está permitindo, não está consertando nada, o animal já nasceu com esse ferimento, já é mais fácil ainda. Então, perguntou Rabbi Shimon ben Menasseh para Rebbe, como você pode falar que podemos verificar ferimentos no Yom Tov, se Rabbi Shimon ben Yochai fala que é proibido? Porém, Rabbi Yudá se discute. Darash Rabba Baravuna vai explicar essa última alaha. No lado do Moimu, se o Bechor já nasceu com o ferimento, é completamente permitido, conforme Rabbi Shimon também, verificar esse ferimento no Yom Tov. Amale Rav Nachman, disse Rav Nachman, Abatani, meu pai ensina uma breta diferente de você. Imavar, o Bakro Mevuka. Se acidentalmente o especialista veio e verificou o ferimento, isso é válido. Porém, a priori seria proibido com a família Bishimon. Parece que a pessoa está consertando sem o Bechor, está permitindo a Shkita, Ve'at Amar de você, falou diferente, me bakrim eu tô lechatrila, que é completamente permitido, e também que a família Bishimon verificar isso no Yom Tov. Isso que o Rav Nachman para o Baravuna da Bright. Amar Abai disse a Abai, Kavate dirá o Baravuna mistabra. Fala Abai, faz sentido falar com o Rav Baravuna, que quando o Bechor nasceu com o ferimento, é completamente permitido verificar esse ferimento. Porque se vê isso, diz que a Braita, que Deus anteriormente dividiu os três casos em três alakot diferentes. Quais são os três casos? No lado Mumum, ele é Yom Tov. Se o ferimento aconteceu na véspera de Yom Tov, ele vai Tob Yom Tov. Conforme a Bishimon, a priori é proibido verificar esse ferimento no Yom Tov, porque também a pessoa está consertando o Behor, ele está numa situação duvidosa, está facilitando, está permitindo, está consertando o Behor, seria proibido no Yom Tov. Lechatrila ou delo, que é proibido a priori, como a primeira opção, radiavav chapidame. Porém, se já aconteceu que esse especialista esqueceu e verificou mesmo assim, então não é algo crítico, não está proibido. Porque na prática esse berro estava quase já permitido, estava meio permitido, meio proibido, porque tinha um ferimento que não sabia se ele era fixo ou não. No lado do mundo, bem Yom Tov. Se aconteceu o ferimento no próprio Yom Tov. Rabbi Shimon vem falar Rabbi Shimon, ele dizia Mina Muhan. Conforme Rabbi Shimon, é proibido completamente verificar esse ferimento da filha de Avad Namelo. E mesmo de Avad, que o especialista já verificou, é proibido que esse Rami está consertando o Behor. O Behor estava proibido de entrar de Yom Tov completamente, porque não tinha nenhum ferimento. O ferimento aconteceu no Yom Tov, o especialista que está permitindo está completamente consertando esse Behor, é proibido. Mesmo de Avad. Ve'adar Tani, e depois a Breta cita o terceiro caso, Ve'shavin, Rebidei e Rebi Shimon concordam, She'im nolad hu mumoimu, que se o Bechor nasceu já com ferimento, She'zem inamuha, que é permitido verificar esse ferimento no Yom Tov, Da'afilu lechatrila nami, que é completamente permitido verificar esse ferimento no Yom Tov, conforme Rebi Shimon também, e por isso a Breta cita três casos diferentes, o primeiro caso é lechatrila proibido de Avar permitido, o segundo caso de Avad também é proibido. O terceiro caso mesmo de Hatril é permitido. Como o Rav Baravuna citou. Quando o Rav Shaya veio para essa região, ele trouxe uma braita. Qual é a braita? Bem Shenolad Bomu Merev Yom Tov. Tanto se o ferimento aconteceu na véspera de Yom Tov, o Bem Shenolad Bomu Merev Yom Tov. Tanto se o ferimento aconteceu no próprio Yom Tov, Chachamim, vamos falar Chachamim, a opinião de Rabbi Shimon, é completamente proibido permitir esse Behor verificar esse defeito, e mesmo que verificaram, não é válido. O Fumer Abishimon também é considerado que está consertando o Behor, mesmo que tinha um ferimento entrado em Yom Tov, mas não tinha sido verificado, também é proibido verificar em Yom Tov, mesmo o Bidieve não vale. Então, o outro caso, o caso que o Behor nasceu com o ferimento, é um nível mais fácil. Bidieve é permitido, porém Lechatril é proibido verificar. Se o especialista já verificou, então é permitido, porém Lechatril é proibido verificar, porque a pessoa também está na prática consertando o Behor, mesmo que já nasceu com esse ferimento. Isso não é como Rav Baravuna, é como Rav Nachman citou aquela breta em nome de seu pai. Porém, continua agora perguntando, Velakashah, tu tem uma contradição das duas breitas, a primeira breta aparece, dividiu esses três casos, três alakot diferentes, e a alakot que o Behor nasceu com o ferimento seria completamente permitida, e a outra braita diz que não, é permitido só Bidieve, porém a Hatrila é proibido verificar. Amar respondendo, aí Adabar Uchmei, que a primeira braita dos três casos foi citada por Adabar Uchmei, de Meshab Shevetani. Adabar Uchmei era um sábio que se confundia quando ele citava braita, ele ensinava errado às vezes. Então a braita realmente temos que levar em conta a segunda braita, que fala que se o ferimento aconteceu na véspera de Yom Tov ou no Yom Tov, conforme Rabbi Shimon, é completamente proibido verificar esse ferimento, mesmo que verificaram, não funciona. E se o Behor já nasceu com o ferimento, a priori é proibido verificar, porém se acidentalmente verificaram, Bedievet é sim válido. Continuamos na Amar Rav Nachman Bar Yitzchak. Foi Rav Nachman Bar Yitzchak, Matnitina Medeika. Também da nossa Mishnah se vê assim. Que o quê? Ele está ali como fala a nossa Mishnah. Rabbi Shimon vem falar Rabbi Shimon. Kol She'en Mumunikar Merev Yom Tov En Zemina Mohan. Sempre quando o ferimento não está visível na véspera de Yom Tov, é proibido verificar no Yom Tov. Mas é no Monikar. O que significa que não está visível na véspera de Yom Tov? E lei machem monicar clau. Será que não tem nenhum ferimento na entrada de Yom-Tov? Pshita, com certeza será proibido verificar o caso mais grave que o ferimento aconteceu no próprio Yom-Tov. Sriha lemeima, é necessário falar essa novidade? Ela, então a Mishnah fala diferente. Duloit hazel hacham erev Yom-Tov. Existia um ferimento na entrada de Yom-Tov, porque não foi mostrado para o especialista. Imum kavua, imum ove. Se é um ferimento fixo ou temporário. Ktanemia, depois de qualquer forma, isso é da nossa Mishnah. Enzem inamuchan, é completamente proibido verificar esse behor. Mesmo que verificaram, também não funciona. Shumamento, você vê daqui que o outro caso, o caso mais fácil, que é o caso que o behor nasceu com o ferimento, é um nível mais leve do que o caso que o behor já tinha um ferimento entrado em Yom Tov e não tinha sido verificado. Se é um nível mais fácil, significa que Lehatril é proibido verificar, Prebedeved é permitido. Não como Rav Baravuna, que fala que conforme a Bishmon seria completamente permitido verificar esse ferimento. Continuando para um novo assunto. Baimenei Hilel Merava. Hilel perguntou para Rava. Hilel não é Hilel Azaken, é Hilel algum Amorá, um sábio da Gemara. Perguntou para Rava. Yesh Muktzeh Lehatzi Shabbat ou El Muktzeh Lehatzi Shabbat? Será que existe o conceito de Muktzeh no meio do Shabbat ou não existe o conceito de Muktzeh no meio do Shabbat? O caso aqui que vamos ver na continuação é o caso de frutas secas. Conforme todas as opiniões, a pessoa que pega frutas secas e coloca no sol e essas frutas não estão prontas na entrada do Shabbat, isso vira Muktzeh na entrada do Shabbat. Pelo conceito de Migo Deit Katzai Leben HaShemashot. Algo que era Muktzeh na entrada do Shabbat, vira Muktzeh para todo o Shabbat. Mesmo que a Bishimon que facilita as alachot de Muktzeh, como vimos no Daf Bet, na página 2 de Masechet Betzá, ele facilita certas alachot de Muktzeh, quando a pessoa coloca as frutas secas no sol para secar, essas frutas com certeza estão Muktzeh. Porque no momento que a pessoa coloca essas frutas estão frescas e vão se ressecando, no meio do processo não é possível comer essas frutas. Quando a pessoa faz isso, coloca as frutas frescas para secar, está rejeitando o uso dessas frutas para certo período, até se ressecarem, e vai ficar apropriado ao consumo. Pergunta mais com relação a esse caso. Yesh muktzeh lechatzi shabbat ou yesh muktzeh lechatzi shabbat? Algo que ficou inapropriado ao consumo no meio do shabbat de Yom Tov, será que vira muktzeh para todo o shabbat ou não? Será que a pessoa se desliga a sua atenção, rejeita o uso, uma vez que isso vira inapropriado no meio do shabbat, a pessoa se rejeita o uso desse objeto para todo o shabbat e vira muktzeh ou não? E Hidami, qual é o caso especificamente? Ideach-se benashmashot, ach-se, se essas frutas secas já viraram secas na entrada do Shabbat de Yom Tov, isso não vai voltar a ficar inapropriado? Já ficar apropriado? Então não é o caso. Ideloach-se, se não está seco ainda, está praticamente estragado. Loach-se, então já era muktzeh na entrada do Shabbat de Yom Tov, vira muktzeh para todo o Shabbat de Yom Tov, pelo conceito de migo deit katzele benashmashot, deit katzele kule yoma. Algo que era muktzeh na entrada do Shabbat de Yom Tov, vira muktzeh para todo dia. Lotriha, tem que ser uma novidade. Deatzi, Deadar, Itri, Deadar Achzi. Na entrada do Shabbat, do Yom Tov, essas frutas estavam secas. Depois, ficou inapropriado ao consumo. Por exemplo, choveu sobre essas frutas e não dá para comer essas frutas no meio do Shabbat do Yom Tov. Depois, Adar Achzi. Saiu o sol e secou as frutas outra vez. Mas qual seria a Alahá? Será que isso vira a muktzeh para todo o Shabbat do Yom Tov ou não? Amale falou, Rava Yesh muktzeh, realmente é proibido para todo o resto do dia. E te perguntar os Ramim, Veshavim Sheim no lado do Moimó, Shezeminamucham. O caso era do Behor que nasceu com o defeito, com o ferimento já. Shezeminamucham, todos concordam também. Rebidá concorda. Rebidá que sim, isso sendo o conceito de Muktzeh nessas situações. Ele concorda que se o Behor nasceu com o ferimento, é permitido verificar esse ferimento e fazer a Shkita. Mas ele pergunta que por quê? Conforme Irava, temos uma contradição. Neima, devemos falar. Hai Behor, com relação a esse Behor que nasceu com o ferimento no Yom Tov. Meikarav Hazi Agavime. Na entrada do Yom Tov, isso não era Muktzeh, porque a pessoa poderia fazer a Shkita na mãe, e a Shkita valia também para o Behor não é sagrado até ele nascer, ele só vira sagrado quando ele nasce, a pessoa poderia comer esse Behor, não era Muktzeh. É como se fosse um órgão da mãe. Então fala Agmará, Itealidlei, quando ele nasceu, Itrele, quando ele nasceu, ele virou um Behor sagrado, ele virou rejeitado, ou seja, a pessoa não pode fazer a Shkita imediatamente porque não sabemos se tem um ferimento fixo ou não. Achzele Chacham, depois que mostramos para o sábio, Istarele, se permitiu fazer a Shkita desse Behor. Então você vê aqui que algo que vira muktzeh no meio do Shabbat, como esse Behor que nasceu, virou proibido, Não vira mukse para todo um Shabbat, no momento que o especialista verifica se o ferimento é permitido fazer a Shkita. Amar Abai, disse Abai, explicando a opinião de Rafa. Vem que Marav Safra, tem que falar que Rav Safra explicou. Que Gonde Avida Yaneata. Aí é um caso específico que os juízes estão, no momento que esse Behor nasce, antes dele nascer, e tirar parte do corpo, já verificam lá que tem um ferimento fixo. Nessa situação, o Behor nunca se proibiu. No momento que ele já sai do ventre, ele já está permitido automaticamente, não tem uma prova. Pode ser que este mukse nechatzi Shabbat. Algo que virá mukse no meio do Shabbat é proibido para todo o Shabbat. Nessa situação, não se proibiu, porque no momento que antes ele nascer, já verificaram, já viram que ele não era um Behor proibido. E cadê? Eu tenho outra versão do que Rava respondeu. Amar lei, Rava respondeu para ele, ele mukse nechatzi Shabbat. Algo que é mukse no meio do Shabbat, não vira proibido para todo o Shabbat. Vamos lá, lei, a lei, talvez tenha um apoio para Rava dessa Mishnah. Veshavim Sheim no lado o Mumoimo Shezem Namuham. Todos concordam que se o Behor nasceu com ferimento, é permitido verificar esse ferimento e não é mukse. Pergunta mais: Veha Behor Meikara Machazer Gavime. O Behor não era mukse porque estava no ventre de sua mãe, na entrada do Yom Tov. E Tealidle, quando ele nasce, Itchele, foi rejeitado, que não sabiam se era um ferimento fixo ou não. Achzele Chacham, mostraram para o Chacham, para o sábio especialista. Istarele, ele é permitido para essa verificação. Então você vê que algo que é mukse no meio do Yom Tov não vira mukse para todo o Yom Tov, como o Rava disse. Amarabai disse Abai, vem tem Rav Safra, tem que falar que Rav Safra disse que Rodeiat Vedayaneata. Aqui é um caso específico, como se os juízes estão sentados na frente dessa mãe, verificaram o animal no momento que ele nasceu e não chegou a ser proibido. Não tem uma prova para Rava nesse caso. Fala Matash, uma outra prova para responder essa questão. Hayal Ochel Ba'anavim. Veotir. A pessoa estava comendo uvas antes do Yom Tov e sobrou uvas, veio lá na Gat, levou para o telhado onde tem sol, lá só também simuquim para fazer uva passa. Betei, você estava comendo figos, Veotir, e sobrou os figos, veio lá na Gat e levou para o telhado antes do Yom Tov, lá só também grogueiro, para fazer figos secos. Então fala aqui, a Braita loyokal men, atiasmim e beodiom. Ele só pode comer esses frutos no Yom Tov ou no Shabbat. Se ele preparou, ele falou que ele vai querer comer esses frutos na entrada do Yom Tov do Shabbat. Assim encontramos também com relação a pêssegos ou outras frutas, marmelo, outras frutas também. A pessoa tem que fazer uma preparação, tem que falar que ele vai querer comer essas frutas no Yom Tov no Shabbat, antes do Yom Tov e Shabbat começarem, se não é mukse. Qual é o caso? E de caso, se já estão secos, lama leas maná. Se estão secos, a pessoa só rejeitou o uso dessas frutas até se secarem. Muito que se seca não é mukse mais. Para que ele tem que fazer uma preparação, uma designação. E de lo raso, se na idade do Yom Tov do Shabbat não estão apropriadas, estão quase apodrecidas antes de se ressecarem. Que as mil neu mai ave. Quando a pessoa prepara, faz uma designação, o que adianta isso na prática que está designando algo que não é apropriado ao consumo? Não funciona. Se que tem que ser apropriado a entrada do Yom Tov do Shabbat. Vejitei, mas se você quiser responder, deloiada e raso e lo raso. Talvez a pessoa não sabia se já secou ou não secou. A pessoa fala, ele vai querer usar essas frutas se secaram. Como a Verhama Ravkaana, Ravkaana diz diferente, mukse sheavesh, venabali makirimbo, com relação a essas frutas secas, que são mukse até se secarem, e o dono das frutas não sabe se já secou ou não, mutar é permitido comer essas frutas no Yom Tov no Shabbat. Mesmo sem uma asmaná, sem uma preparação, sem a pessoa falar que está interessada nessas frutas, algo preparado já automaticamente, ele lá, então deve ser, de razu ve'itru ve'adarachso. Deve ser que na entrada do Yom Tov do Shabbat estava seco, depois ficou inapropriado porque choveu, não dá para comer essas frutas molhadas. Ve'adarichso, depois saiu o sol e secou essas frutas e está apropriado. E a pessoa tem que falar na véspera do Yom Tov, que vai querer comer essas frutas, mesmo que vai ficar inapropriado e depois vai ficar outra vez apropriado. Ele fala, Veiyamar, se você fala El Mukse, se você fala que algo que virá Mukse no meio do Shabbat, não virá Mukse para todo o Shabbat. Lamaleu Asmané, então para que é necessário falar alguma coisa, alguma designação, alguma preparação ideal de Yom Tov do Shabbat? Se algo que virá Mukse temporariamente e depois se conserta, automaticamente é permitido, não é necessário fazer nenhuma Asmané, nenhuma preparação. Entrado em um tovo do Shabbat, Elamai, o que você quer falar? Yeshmukse, que é algo que virá mukse no meio do Shabbat de um tovo, fica mukse para todo o Shabbat de um tovo, que as Mineu Maihave, que é dia da pessoa falar em Dado Yom Tov e quer comer essas frutas, mesmo depois que ficaram inapropriadas e se consertaram. Que adianta isso? Se as frutas estão consertadas, estão boas na entrada em um tomo do Shabbat, não adianta a pessoa falar outra asmana, outra preparação. Já está preparado. Depois vai ficar inapropriado. Então se estragou. Se estragou temporariamente, se estragou para todo Yom Tov, virou Mukse. Mesmo que voltou a se consertar, não consideramos isso algo que é permitido. Então qual é a explicação que a Breta fala? Que a pessoa só pode comer essas frutas se a pessoa preparou. Qual é o caso? Fala na Lotri Hadensi um caso. De Arzo Velo Arzo. É algo que está meio seco, meio não seco, na entrada do tomo do Shabbat. Veika inti de arra, tem pessoas que costumam comer mesmo assim as frutas. Veika inti de loarra, tem pessoas que não costumam comer as frutas assim. Então o quê? Asmin, se a pessoa fala que está interessado, galidatei, a pessoa demonstrou que está interessado, ele come mesmo assim, para ele não é mútil. Lo asmin, se a pessoa não fez essa preparação, não falou nada, lo galidatei, então a pessoa não demonstrou que está interessado, então isso é mútil. Não é algo preparado, porque é algo que precisa ser preparado. Tem pessoas que comem, tem pessoas que não comem. A pessoa tem que falar alguma coisa para demonstrar que ele está sim interessado para preparar isso na véspera do Shabbat de Yom Tov, para poder comer no Shabbat de Yom Tov. Não tem nenhuma prova com relação a Muktzeh Lechatzi Shabbat ou ele Muktzeh Lechatzi Shabbat, como eu deixo uma outra alaha. A Mara disse que ele outra prova para resolver essa questão de Muktzeh Lechatzi Shabbat ou ele Muktzeh Lechatzi Shabbat. Tá? Deixa eu falar agora uma prova. Mipolim Badashim, com relação a favas e lentilhas. Da Puriba Adashim, Meikara Hazulakos. Quando a pessoa tem favas, lentilhas cruas, a pessoa pode comer mesmo assim. Então isso não é muito centrado em Yom Tov. Shadiru Bakterá, a pessoa vai cozinhar isso no Yom Tov. Itchuleu, isso vira um cozido fervente, a pessoa não consegue comer isso fervendo. Se rejeitou, isso vira muito temporariamente. Gamabishulá, terminou de cozinhar e esfriou. Hazulá, volta a ser apropriado para a pessoa. Então você vê que é algo que é temporariamente um mukse. Não virá mukse para todo o Yom Tov. Então isso responde que ele mukse lechatzi Shabbat. Amar le Abai, disse Abai, uletamech, conforme o seu raciocínio, tikshe lecha, kterot de alma, com relação a todos os cozidos. Mesmo no Shabbat, deastam kterot de alma, com relação a quase todos os cozidos da entrada do Shabbat. Benash mashu, na entrada do Shabbat, depois do pôr do sol, otchoten, estão fervendo, são recém-cozidos. Uleurtach, vira minai, depois que se esfria, a gente come. Então, não tem uma prova daqui, porque ela gamrou bide adam, lokami baela. Algo que a pessoa pode consertar ele próprio, a pessoa pode esfriar essa panela e comer rapidamente. E a pessoa consertar não rejeita essa panela, não rejeita o uso para todo o Shabbat, porque está quente temporariamente, a pessoa pode consertar isso. Que Kavibayana, na questão de Muxer Hatzi Shabbat ou não, Gamro Bide Shamai, em relação ao que precisa de um fator externo para consertar isso, como as frutas. A pessoa tinha frutas secas dentro do topo do Shabbat, depois choveu. A pessoa precisa do sol para secar essas frutas. Será que a pessoa rejeita a sua concentração, sua intenção de consumir isso para todo o Shabbat de Yom Tov? Porque talvez ele duvida que vai ter um sol tão forte para secar essas frutas ou não? Essa é a questão. Então, mas vamos responder essa questão, realmente, se tem Muktzeh Lechatzi Shabbat ou não. Ficamos aqui por hoje. Amanhã vamos ver a Halakha, que se a pessoa fez a Shechitá do Behor antes da verificação do especialista e depois se verificou e viu que esse fermento é um fermento fixo. Qual seria a Halakha? Será que é permitido comer essa carne ou não? Vale a pena perder o próximo da Buru Radunai Lula. Amém, amém.